Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e aqui comigo, Estela Maria Vaz e Vanessa Martins, do Comitê Permanente para a Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Vamos para as dicas de leitura, então? Estela, que livros que você indica para a gente?
Bom, pelo momento que vivemos, é importante destacar um livro que é Cotas Raciais, da Lívia Santana Vaz. Esse momento que a gente completa os 10 anos da lei instituída e que a gente precisa ainda debater, é um tema que precisa ser ampliado a discussão, momento de revisão dessas cotas, né? Então a gente precisa trazer o debate de que elas sejam ampliadas e restritas, né, em todos os espaços e oportunidades. Então é um livro bem interessante para quem quer entender um pouco sobre a questão das cotas raciais.
Como que você vê as cotas raciais hoje? Você falou que estamos em tempos de revisão. O que, precisa ser revisado? O que, precisa ser melhorado? Porque elas trouxeram grandes avanços, mas o que, precisa melhorar?
A gente ainda tem pouco conhecimento de fato do que são as cotas raciais. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que cotas raciais se é a questão de capacidade intelectual? E a gente precisa entender que não é o fato das cotas raciais, não é esse. Não é questão de capacidade, é uma questão de reparação. Como a gente trouxe um pouquinho aqui no momento inicial do programa, falando sobre esse momento da escravidão, após a escravidão, onde os negros foram então ali alijados da sociedade, e a gente precisa fazer esse resgate, né? As cotas eram institucionalizadas, eram algo realmente praticado pela sociedade, pelo governo, então nada mais justo que hoje, né, se traga então essa reparação, mesmo de maneira formal, maneira instituída, né, nas oportunidades para a população negra. Então é uma questão de reparação e de entendimento que ainda precisamos avançar muito, compreender e dominar o tema para que ela se torne então mais ampla ainda.
E você tem alguma outra dica também para a gente?
Outra dica que eu tenho é Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. A Vanessa falou muito bem do Bom Crioulo, falou sobre a questão do respeito, e a Bell Hooks ela trata muito sobre essa questão do amor implantado enquanto uma política social mesmo. Ela fala da construção de uma ética amorosa. O amor não só visto ali como colocado sempre como um sentimento, uma questão de fragilidade, mas uma intenção. Então ela traz nesse livro a questão das crianças também, das relações familiares, de como a gente pode construir esse amor socialmente, intencionalmente, enquanto uma política mesmo de igualdade social. No momento que chegamos aí a 8 bilhões de habitantes na Terra e todas essas formas de vida precisam ser respeitadas, amparadas, protegidas, garantidas a sua segurança de serem quem são, então é importante a gente tratar o amor exatamente isso, como essa ética, né, de vivência, de convivência diária.
E as suas dicas, Vanessa?
Eu gostaria só de fazer um adendo em relação às cotas raciais. As cotas raciais, elas nasceram na Índia. A Índia hoje é um dos países que mais exportam talentos na área de tecnologia do planeta.
Isso é verdade.
Então isso é muito importante a gente lembrar quando a gente criticar as cotas raciais e falar, epa, onde nasceu as cotas raciais? Né? Onde nasceu, onde foi o berço e qual país e qual o retorno que tiveram com essa questão das cotas raciais. A minha dica é um astrofísico que eu amo, que é americano, que tem TEDs também, mas tem um livro que é maravilhoso, que é o Neil Tyson, que é Astrofísica para Apressados. Eu sou uma pessoa que gosto muito de diversos assuntos, e observar o universo é um deles. Esse é um livro maravilhoso, eu sou apaixonada por ele.
Mais alguma dica?
Bem,
qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Uhum.
Bem, ó, vou falar uma dica que eu acho legal para aqueles que gostam ainda de vídeo. Eu gosto muito de ler livros. Mas assim, às vezes tem um momento e tudo. São os TEDs da Alexandra Lohas. É uma engraçado, né? É uma pessoa que nasceu na França, negra, que entendeu muito mais do que a gente o racismo que existe nesse país e jogou literalmente na cara e na face de toda a sociedade, principalmente a paulistana. E olha que eu sou paulista.
Onde a gente encontra o material dela?
Dela, os TEDs, é só colocar Alexandra Lohas. Se ainda tiver dificuldade em relação ao nome, coloca aí ex-consuleza da França. E aí lá você vai ter todas as dicas dela. Ela é maravilhosa.
Eu tenho duas dicas aqui pra gente. Primeiro, Bahia de Todos os Negros, As Rebeliões Escravas do Século XIX, de Fernando Granato. O estado da Bahia abrigou uma das maiores confluências de negros escravizados do Brasil colonial, ao lado do Rio de Janeiro e Pernambuco. E nenhum outro tem a herança, tem a vivência africana como a Bahia. Então, nesse livro aqui, o Granato, ele aponta a relação entre a preservação dessa herança africana na Bahia e a altivez que foi conquistada à força pelo povo negro. Vanessa, você pode falar um pouquinho mais, né, dessa questão das rebeliões que aconteceram na Bahia, né?
Eu não sei se vocês conhecem a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Foram levantamentos que foram realizados de vários documentos históricos. São jornais, são livros à disposição de qualquer um. Chama hemeroteca, você coloca hemeroteca, se pensar assim, .gov.br. A questão das revoluções, se a gente pensar, existem várias revoluções que nasceram no berço da comunidade preta. Não sei se vocês viram a questão do José de Patrocínio. Pesquisem sobre ele. Ele fez um movimento da República antes até de Marechal Deodoro. Mas como assim? Vocês estão reescrevendo a história? Não, pelo contrário. A história agora, ela muitas vezes, ela era contada sob uma visão que não tinha um respaldo documental. Hoje nós temos documentos levantados na Biblioteca Nacional. Então é interessante, na hora que forem trabalhar com história, terem esse cuidado. A gente tem um arquivo S aqui, levantamentos de documentos realizados pelo Senado. Existem várias informações que são o que a gente chama de fonte. Porque em história a gente tem que trabalhar com fontes. E fontes históricas fidedignas. E relatos e informações que constam da época são extremamente importantes. Então, se a gente for pensar em relação a levantar uma informação, poxa, existem vários autores, inclusive franceses, americanos, que se utilizam de documentos da hemeroteca para realizarem escritos. Agora nós também deveríamos fazer isso, né? Devíamos fazer isso.
Devíamos.
Devíamos.
Minha última dica é o livro Racismo, Escravidão e Capitalismo, publicado pela editora Mireveja, do sociólogo e professor Wagner Miqueias Damasceno. No livro ele aborda as relações entre a acumulação primitiva de capital, capitalismo, as ideologias racistas no Brasil e as relações entre cor e raça da população brasileira e trabalho. Ele trata, então, também das múltiplas formas de escravidão no Brasil. E uma coisa bem interessante nessa análise que ele faz no livro é a questão do racismo e do capitalismo, onde ele diz que o capitalismo se aproveita do racismo para manter situações como piores salários, piores empregos, falta de oportunidade para os negros, coisas que a gente vê muito por aí, não é, Estela?
E é importante a gente lembrar, quando a gente traz aqui sobre o Dia da Consciência Negra, lembrar que o racismo ele não foi criado pelas pessoas negras, então não é uma coisa de pessoas negras. Quando a gente traz aqui essas dicas culturais, livros, né, para a gente conhecer um pouco sobre a intelectualidade negra, a cultura, a ancestralidade, a gente celebrar, reconhecer então a potência dessas pessoas para que as pessoas brancas também tenham esse movimento fundamental antirracista, como diz a Sueli Carneiro mesmo, ela nos lembra sempre. Embora exista o racismo no Brasil e no mundo, é preciso que as pessoas brancas digam não em meu nome, se posicionem com o movimento antirracista. E para se posicionar é preciso conhecer. Então é importante ler, buscar todas essas dicas que trouxemos aqui.
E o Dia da Consciência Negra pede também poesia. Então, a gente aproveita aqui no Autores e Livros, no quadro Encantos de Versos com a Marluce Ribeiro, para falar de poemas de Adão Ventura.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra. Por isso, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas de Adão Ventura, que viveu de 1939 a 2004. Natural de Santo Antônio do Itambé, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Adão Ventura foi neto de escravos e trabalhadores de fazenda e de mina. Estreou na poesia em 1970 com o livro Abrir-se um Abutre, ou mesmo depois de deduzir dele o azul. Para abrir essa homenagem a esse notável poeta mineiro, selecionei para você Preconceito. Música. Muitas vezes a cor da pele é uma grande parede. Daí o abraço frouxo, o beijo mal dado e o sorriso amarelo. Poeta premiado em 1973, foi convidado a lecionar literatura brasileira contemporânea na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, o que lhe rendeu contato com a cultura afro-americana e com a luta pelos direitos civis dos negros. Tais experiências impactaram sua obra. Prova disso encontramos nos versos de Para um Negro. Para um negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para um negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Em 1975, Adão Ventura publicou As Musculaturas do Arco do Triunfo. No ano seguinte, Antologia Poética. Em 80, Jequitinhonha, Poemas do Vale. No mesmo ano, A Cor da Pele. Em 1992, Texto Afro e, postumamente, Litanias de Cão. Ouça agora Senzala. Senzala é a minha carne retalhada pelo dia a dia. Senzala é a sombra que tenho aprisionada nos guetos da pele. Sua poética é marcada por temas que evocam experiências e visões de mundo do homem negro brasileiro. Seu livro de maior destaque é A Cor da Pele, de 1980, justamente por dar ênfase a essa temática. Para encerrar nossa homenagem ao grande poeta Adão Ventura, fique agora com Das Biografias 1. Em negro teceram-me a pele, enormes correntes amarram-me ao tronco de uma nova África. Carrego comigo a sombra de longos muros, tentando impedir que meus pés cheguem ao final dos caminhos. Mas meu sangue está cada vez mais forte, tão forte quanto as imensas pedras que os meus avós carregaram para edificar os palácios dos reis. Agora você ouve Taiguara interpretando canção dele em parceria com Arnaldo Costa e Maurício Enhorne, intitulada Negroide.
Negra linda, amada, cor da madrugada. E do meu canto nasci, cresci, venci minha esperança. Deixa eu cantar. Quando eu canto, sou mais negro, sou mais forte. Tenho a vida e tenho a morte. Liberdade, se ela é branca, eu tenho a que eu fiz. Pois do meu canto nasci, cresci, venci minha liberdade. Ganha com amor. E o amor é bem maior que o preconceito. É mais meu que o meu direito. Faço dele o que eu quiser, sem lei nem juiz. Se muito branco cantasse, se o mundo me amasse, se tudo pudesse ser mais feliz. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada. Se o mundo me amasse, se tudo pudesse ser
mais feliz. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada. Ouve meu canto, negra, linda, amada, cor da madrugada. Cor da madrugada.
O Autores e Livros, dedicado ao Dia da Consciência Negra, vai ficando por aqui. Estela, Vanessa, muito obrigado pela presença de vocês. A gente podia ficar aqui conversando mais e mais. Então, como eu sempre encerro, eu vou deixar o convite. Vamos voltar agora no mês de dezembro para conversar sobre a mulher, aproveitando o 21 dias de ativismo, que começa a partir do dia 20 agora, né? Então a gente pega ali no finalzinho e a gente vai falar sobre a mulher também e trazer dicas de leituras de escritoras. Vamos falar, né?
Vamos, importante lembrar que termina no dia 10 de dezembro, os 21 dias de ativismo, que é justamente o dia da Declaração dos Direitos Humanos. Então a gente vai trazer, e além disso, no dia 6 de dezembro também a gente tem os Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Então, temos várias datas importantes para poder trazer, principalmente com essa reflexão da mulher em sua diversidade.
Eu me sinto muito honrada, obrigada. E eu gostaria muito, muito, muito que vocês refletissem sobre essa questão da empatia com o outro. Muito obrigada.
Você que acompanha a gente, se quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, dá um pulinho no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá eu vou colocar a lista de todos os livros que a gente comentou aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. O Autores e Livros encerra por aqui. O programa teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos de Wellington Araújo e Josevaldo Souza. Um grande abraço, até a próxima e boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.